As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Foram detectadas cerca de 30 infecções Covid-19 entre utentes e funcionários num lar privado situado na freguesia de Payalvo, surto este que ficou confirmado durante esta sexta-feira. Ainda pelo Conselho de Tomar, confirmou-se 12 contágios no lar da Santa Casa da Misericórdia entre 8 utentes e 4 profissionais, situação que decorre de um caso que tinha sido confirmado numa trabalhadora. Foram, entretanto, realizados os testes de despistagem e, efetivamente, houve lugar a mais resultados positivos. Entretanto, tal como a ERT já tinha adiantado oportunamente, foi descoberto um lar ilegal na freguesia de Serra Junceira devido a um caso numa idosa. As restantes pessoas que fazem parte do dia-a-dia daquela estrutura já foram sujeitas a testes e até esta altura confirma-se precisamente essa única infecção. O Conselho de Tomar é, nesta altura, aquilo que no Médio Tejo tem maior número de casos ativos, no total de 1.265, o número que peca por excesso, tendo em consideração a demora na regularização das altas, algo que não acontece, por exemplo, na Lesíria, onde esses registros são mudados diariamente. A Câmara de Ourém confirmou a morte de mais 6 pessoas residentes no concelho que estavam infectadas com Covid-19. Este é um trágico indicador, ainda mais com uma dimensão dramática se tivermos em consideração que no curto espaço de uma semana o território ouriense registou 18 vítimas associadas a este contexto pandémico, agora num total de 69 óbitos. Ourém é nesta altura o concelho do Médio Tejo com maior número de mortes, assim como de infecções detectadas, neste caso num total de 2.665, 731 das quais ainda ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 130 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 62 das quais no Conselho de Tomar continua a ser o território que, desde o início do ano, mais impacto tem sofrido com esta pandemia no que a novos contágios diz respeito. Para além de Tomar, registro para mais 20 casos em Alcanena, 13 em Torres Novas, 11 em Abrantes, 7 no Entroncamento e em Ourém, 4 em Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha e 2 em Mação, numa globalidade de 12.036 infecções desde a chegada da pandemia. Estão ativas 4.673. Nota para a recuperação de mais 460 pessoas, todas elas no concelho de Ourém, que continua a ser o único concelho do Médio Tejo com maior regularidade na atribuição de altas, a lamentar 282 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 1.265, seguindo-se Torres Novas, com 907, e Ourém, com 731. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 2.865 infecções, 2.065 recuperações e 69 óbitos. Tomar, 2.300 casos, com 1.001 recuperados e 34 mortes. Torres Novas, 1.905 casos, 945 recuperações e 49 mortes. Abrantes, 1.411 infectados, 838 estão curados e há a lamentar 46 mortes. Entroncamento, com 1.035 infecções, 758 recuperados e 16 mortes. Depois aparece Alcanena, 950 casos, 508 recuperações e 28 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 591 casos, 243 dos quais recuperados e a lamentar 11 vítimas. Mação, 417 infecções, 298 recuperados e 13 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 247 casos, 171 dos quais dados como curados e a lamentar 6 mortes. Sardual, com 158 casos e 110 recuperados, para além de 3 óbitos. Finalmente, Constância, 157 infecções, 125 das quais recuperadas e a lamentar 3 mortes.
Rádio R, informação.
O agrupamento de centros de saúde da Lesíria e do Tejo confirma a morte de mais 8 pessoas nas últimas 24 horas, vítimas que estavam infectadas com Covid-19, num trágico registro que chega, nesta altura, a dramáticos 296 óbitos. Dentre as mortes mais recentes, 4 foram declaradas em Santarém e uma nos concelhos de Almeirim, Corus, Rio Maior e Salvaterra de Magos. Quanto a casos detectados, ainda tendo em consideração o recente relatório pandémico, registro para mais 161 contágios, num total de 11.083, dos quais 2.268 estão ativos. Nota pela positiva para mais 200 212 recuperações, numa globalidade de 8.519 recuperações. A realização de obras prioritárias para o Conselho de Tomar no decorrer do ano de 2021 foi um dos temas abordados na recente edição do Especial Informação da ERTE, espaço que conta com a participação dos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. O assunto assume particular importância por causa da pandemia, da sua evolução nos próximos meses e o impacto negativo que esta terá na realização de obras. Independentemente do que possa acontecer, José Delgado, por exemplo, aprontou a realização das obras de saneamento como dos investimentos mais importantes para o Conselho.
Há grandes desafios ainda, não é só a estrada, a requalificação, temos o saneamento, o abastecimento de água praticamente está resolvido no Conselho, já há muitos anos que isso está quase resolvido. Agora, o saneamento ainda estamos a pouco mais de 50, 60% de realização e precisamos, de facto, em termos ambientais, resolver este problema, que é acabar com as fossas e devolver a água ao ambiente em boas condições depois de passar por uma etapa. Precisamos fazer todo esse trabalho ainda. Antes era o SEMAS, agora é a Tejo Ambiente, uma empresa que também ainda está a começar, se está a adaptar, que isto de facto, este mundo é muito complexo e difícil, mas tem que se fazer o melhor, tem que se fazer melhorias a este nível. Portanto, isto são muitas empreitadas que estão aí, tanto o projeto da Tejo Ambiente cobre todos os concelhos que estão envolvidos, e Tomar é um deles que tem várias empreitadas a iniciar e mais precisará para resolver este problema, que ainda falta mais cerca de 40% do concelho para ter um saneamento num sistema separativo em que os domésticos vão para etar e os pluviais vão para os sistemas para os rios, para as ribeiras, num sistema normal, porque o problema que temos é que nos sistemas ainda unitários, como é o caso de parte do Centro Histórico de Mar, vai tudo junto e depois quando galga aparece no rio também, é o mesmo tipo. Portanto, há um esforço, também sei que vai haver uma empreitada nesse sentido.
2021 é um ano de eleições autárquicas. Ainda assim, o Cristóvão quis deixar claro que o município realizou obras ao longo de todo o mandato e que este ano não será diferente. E foram apontados exemplos.
Grandes obras, ou pelo menos simbolicamente importantes, e que nós que estavam projetadas para este ano, ou já para 2020, mas que por várias razões tiveram que atrasar, eu destacaria, portanto, a que já referi, da Estrada da Serra, a questão das acessibilidades, nomeadamente passeios e segurança, da Estrada de Peialvo, ou de forma mais popular, a subida até à FAI, ou até ao restaurante Chico Elias, que é mais ou menos aí que está previsto que termine a obra. Queremos que se concretize de facto ainda este ano. Estamos a trabalhar, mas falta-nos ainda realmente também parecer da APA e neste caso da Direção-Geral de Património, no passadiço de São Lourenço, portanto entre a agora terminada obra da Avenida Nuno Álvares Pereira e a Capela de São Lourenço. É uma obra que não é particularmente dispendiosa, mas é uma obra muito importante. Aquela estrada não tem segurança e, portanto, começa por ser uma questão da segurança dos peões e, no fundo, começar a caminhar para Carvalho Figueiredo, ou seja, no sentido dessa grande obra que de facto, falta fazer, que é depois toda a zona de Carvalho Figueiredo, mas é no fundo, o continuar a descer para sul, portanto, para além da cidade. Vamos ver se é possível, realmente, se há condições para isto. E depois noutra área, porque tem aqui a ver também com a parte económica e com a fixação de empresas e de jovens empreendedores, o edifício no campus do Politécnico, que vai permitir, portanto, mais fixação de empresas, e nomeadamente de empresas ligadas à área tecnológica e em ligação com o Instituto Politécnico. É também uma obra que, à partida, será possível que avance, entretanto, até porque há financiamento garantido para ela.
O grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou uma recomendação ao Governo, tendo em consideração os inúmeros focos de poluição de que o Rio Nabão, em Tomar, tem sido alvo. Este procedimento tem como rosto principal o deputado Hugo Costa, tomarense, eleito pelo PS no Círculo de Santarém, sendo que o texto reforça a necessidade de se promover o adequado apuramento das fontes de poluição do Rio Nabão, para além de se reforçar a fiscalização e, claro, de avançar para o financiamento da despoluição. A ERTE já falou com Hugo Costa, começou por dar conta dos objetivos deste projeto de resolução.
Este projeto de resolução do Partido Socialista visa três questões diferentes. Em primeiro lugar, aferir, uma vez por todas, as entidades competentes quem são os focos de poluição, para termos a certeza de quem são. Obviamente que se fala de muitos, de um nomeadamente de etar, etc., mas temos que ter certezas sobre isso. O segundo foco é garantir a monitorização da poluição, porque é a fiscalização clara. E o terceiro ponto, e o mais importante na minha opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é a garantia das fontes de financiamento para as obras necessárias. Porquê? Porque, sendo necessária uma despoluição, são sempre necessários recursos muito grandes. Neste momento, como estamos a discutir a bazuca europeia, como estamos numa altura em que está a falar do Plano de Recuperação e Resiliência a nível nacional, temos de garantir que esses fundos podem ser aproveitados para esta matéria. E é esse o trabalho que eu sei que os municípios estão a realizar, nomeadamente o de Tomar, mas também o Dorém, mas é importante garantir que o Governo aprove que esse financiamento seja realizado. No fundo, este projeto de resolução visa, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, garantir que o Governo tudo faz para a resolução do problema, nomeadamente garantindo as fontes de financiamento para termos o problema resolvido no futuro e não voltarmos a ter a poluição. Por isso, da parte de tudo o que fizemos até agora, é diferente, porque em vez de uma pergunta estamos mesmo a apresentar uma iniciativa legislativa.
Inaceitável e ilegal. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República, catalogou o facto de a Administração Central impedir empresas localizadas fora de Lisboa de concorrer a concursos públicos para concessão de serviços. Estão em causa, por exemplo, prestação de serviços à distância, que não exigem contacto físico com os cidadãos, como a operação de serviços de helpdesk, gestão de back-office, atendimento telefónico, gestão documental ou de desmaterialização de arquivos. Ou seja, qualquer empresa sediada no Médio Tejo, por exemplo, está impedida de concorrer e impedida por departamentos da própria administração pública. Em declarações à ERTE, Duarte Marques, que já tinha denunciado a situação na audição da Ministra da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão, explica o que está em causa.
E nós até admitimos que o Governo nem tenha conhecimento nem responsabilidade nestas decisões, mas que a partir de agora impeça que isto aconteça. E sobretudo até no futuro, que as empresas que estão no interior do país, em concelhos pequenos, como o Conselho de Tomar, como o Conselho de Abrantes, pequenos mesmo como Mação, ou Sarroal, ou no resto do país, tenham o mesmo direito, a mesma igualdade de circunstâncias, para concorrer, para ter nos seus concelhos empresas que possam desempenhar estes serviços. Ou seja, ninguém está aqui a defender que mudem os serviços públicos para o interior. Não é, era bom, mas não é, isso não é possível. Agora, sempre que estes concessionam, contratam empresas para desempenhar as suas funções, como call centers, como atendimento remoto, como de trabalhos de back-office, que são feitos por empresas de contabilidade, ou até de desmaterialização de arquivos, que se possa beneficiar empresas que criam emprego no interior. Porque o que está aqui em causa é que a Administração Central obriga as empresas que ganham estes concursos a desempenhar estas funções em Lisboa. Isto é completamente absurdo e inaceitável.
Mas, Duarte Marques, inaceitável e ilegal, não é?
Isto não tem dúvidas que é ilegal. Vejamos, a Câmara, por exemplo, a Câmara de Tomar não pode, à partida, beneficiar uma empresa fora de que é de Tomar face a outras fora do concelho, a não ser por circunstâncias muito específicas de facilidade de eficiência. Mas eu até entenderia isso, que uma Câmara Municipal tem de beneficiar aqueles que são do seu concelho e a seu tecido empresarial. Mas mesmo isso é ilegal. Aqui nós estamos a falar da Administração Central, que é tanto de Lisboa, como é de Tomar, como é de Mação, como é de Vila Real de Santo António. E, portanto, estão a discriminar o resto do país em favor de Lisboa e de 4 ou 5 empresas que ganham estes concursos todos. Por um lado, porque estão habituadas, porque conhecem os meandros das decisões, e por outro, porque estão protegidas por uma administração que limita o desempenho dessas funções ao Conselho de Lisboa. Ora, isto é completamente absurdo e é inaceitável e é obviamente ilegal. Eu fiquei com a clara ideia, quando coloquei esta questão à Sra. Ministra da Administração Pública, que ela ficou surpreendida, e ela é professora de Direito, e nem acreditava que isto fosse possível. Há que pôr fim.
A Infraestruturas de Portugal instalou guardas metálicas na estrada de Payalvo, a Estrada Nacional 349-3. Sem informar a Câmara Municipal de Tomar. Apesar de estar em causa uma via nacional pela qual a IDP é responsável, a verdade é que qualquer obra tem de ser comunicada à autarquia. E neste caso, não foi. Assim garante Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, sendo que a colocação destes rails inviabiliza agora um projeto da Câmara, que pretende construir um passeio do lado esquerdo da direção Tomar-Payalvo e respectiva rede de drenagem pluvial desde a praceta Infante Dom Henrique até ao entroncamento com a Rua Conde de Tomar, junto ao restaurante Chico Elias. Este projeto está agora nas mãos da Infraestruturas de Portugal, que já se comprometeu a retirar, redirecionar os rails, um mês depois de os ter colocado para a construção do passeio.
Sem dizer que fomos um pouco surpreendidos com a colocação do rails e entramos imediatamente em contacto com as Infraestruturas de Portugal. O projeto para construção, no sentido de tomar Payalvo, construção do passeio, e tem que fazer obviamente todas as drenagens, foi desenvolvido pelos nossos técnicos, portanto é um projeto interno que vai aparecer das Infraestruturas de Portugal. Ora, as Infraestruturas de Portugal dá-me ideia, não é mesmo, aquilo é uma grande casa e que, ponto um, qualquer obra que eles tenham que fazer, mesmo que seja numa estrada deles, e a estrada é nacional, eu recordo que a estrada é nacional, tem que comunicar à Câmara e, portanto, não comunicaram à Câmara a colocação dos raios e o projeto foi submetido a parecer das infraestruturas, o projeto desenvolvido por nós foi submetido a parecer das infraestruturas e, portanto, deve ter ido para um outro departamento que não o departamento que mandou fazer aquelas obras. Portanto, falámos com as infraestruturas e, portanto, aquilo que lhe dissemos é que aquilo que lá está neste momento inviabiliza aquele que é o projeto que nós queremos fazer, que é efetivamente a construção de passeios e que se justifica ali naquela zona, visto vir muita gente a pé, sem condições nenhumas de segurança. E, portanto, aquilo que nos foi dito é que, sim, senhor, iam ver o nosso projeto, iam analisar, iam dar parecer, só após o parecer deles é que nós podemos lançar a empreitada e que, na altura, retirariam, quando fosse para fazer a empreitada, então retirariam os rasos que lá estão ou reposicionariam os rasos conforme compatibilizando com o nosso projeto. Portanto, acaba por ser uma situação provisória até o nosso projeto entrar em obra.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há uns anos, em 2009, foi desde que organizou uma série de saraus culturais no Cineteatro de Constância, sucessores dos Fatias de Cabaré, criado em Tomar em 1984, e onde se apresentava um quadro teatral retirado de uma das peças em repertório para servir de gatilho para entrevistar uma personalidade. Contámos com várias e boas, e o melhor é pôr a listagem completa, que assim sempre se deixa um registro de atividade. Miguel Ferras Pereira, Carlos Antunes, Fonseca e Costa, Mário Zambojal, Augusto Cid, Pacheco Pereira, Vitorino de Almeida, Carlos Matos Gomes, João Malheiros, Batista Bastos, João Carvalho, Idália ainda Muniz, Frei Bento Domingos, António Mendes, Igreja Esqueiro e Alice Vieira. Faleceram antes de poderem corresponder ao convite o José Nisa e o Raul Sonado. Muito se aprendeu naquelas bem passadas noites com jantar incluído. E muitos gatilhos haveria para fazer um ponto de vista com os comentários que na altura a Idália Muniz me fez, no intervalo, sobre a roubalheira das instituições religiosas de solidariedade social, era ela secretária de Estado, e em que concluía: mas eu não posso dizer nada disto em público. Mas vem esta propaganda toda a propósito de uma frase de Batista Bastos, um honorabilíssimo jornalista, que me ficou até hoje. A imprensa portuguesa é muito pobre. Se queremos saber o que se passa no mundo, temos de ler ou o Times, inglês, ou o Le Monde, francês, ou o El País, espanhol. À medida que fui seguindo o conselho, fui constatando que concordava com ele. No passado 1 de fevereiro, comprei o El País. E apanhei um artigo estranho que não seja mais divulgado pelos nossos mídias, acompanhado por um gráfico de crescimento parecido com o que ilustra os contágios por Covid e com o título As Ordens Religiosas Admitem Já 126 Casos de Abusos em Espanha. O subtítulo continua com: depois dos jesuítas, 7 congregações reconhecem 61 episódios de pedofilia, enquanto os bispos se negam a rever o passado. O total de vítimas eleva-se a mais de 500. Em caixa, referem que o Estado não atua perante o problema desde há 2 anos, já que, em 2018, o El País começou a publicar os resultados da sua investigação de abusos a menores na Igreja Espanhola. No final do artigo de 2 páginas, convidam quem conheça algum caso de abusos sexuais que não tenha visto a luz que escreva ao jornal a denunciá-lo para abusos@elpais.es. De Espanha pode não vir bom vento, mas vem um bom jornal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos este espaço de notícias. Proteja-se, proteja os outros.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.